Rodrigão, voltando aqui, como é que eu acompanho então o paciente, né? A gente comentou um pouquinho se eu monitoro mais, se eu monitoro menos, mas assim, o feijão com arroz, o habitual. O paciente teve alta, né, da ablação, a gente vai anticoagulá-lo, primeira dúvida, né? Vou anticoagular. Quanto tempo? Depende do CHADS, né? Primeira dúvida é essa. E como que eu vou fazer o follow-up, né? Então, eu sei que eu vou manejar esses fatores de risco que a gente já comentou, então não vamos falar agora, mas existe um protocolo, eu vou fazer um Holter a cada 6 meses, 1 ano, e depois a gente vai conversando aí. Mas acho que nesse primeiro momento é como que eu vou manejar antiarrítmicos e anticoagulação e como que eu vou investigar recorrências dessa arritmia.
Legal, Zé. Dúvida frequente essa também, mas objetivamente, né? Depois que o paciente faz a ablação por cateter, tem alguns protocolos de fazer a ablação e ter alta no mesmo dia, tá? Habitualmente, a gente, na prática no Brasil, é mais comum dar alta no dia seguinte, tem essa endoscopia no dia seguinte, que alguns grupos fazem, a gente costuma fazer, né? A gente sempre deixa uma prescrição com um antiarrítmico por pelo menos 2 a 3 meses após a ablação. Existe um aumento da incidência de arritmias atriais pós a ablação por cateter nos primeiros 1 a 2 meses, né? Um período de blanking que a gente fala, a gente não considera aquilo de fato uma recorrência da arritmia, é muito frequente, a cauterização lá faz uma espécie de pericardite, é pró-arrítmica, assim como no pós-operatório de cirurgia cardíaca, por exemplo. Quanto mais próximo da ablação isso acontecer, menor a chance disso se transformar em algo com significância clínica, né? Então a gente deixa antiarrítmicos por 2 a 3 meses, a gente costuma fazer um Holter ali com uns 3 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, para dar uma olhadinha, ver como é que tá e ver se vale a pena pensar em suspender um antiarrítmico, tá? O anticoagulante, por sua vez, independente do CHADS VASC, a gente deixa por pelo menos 2 meses, tá? Se a paciente tiver um CHADS VASC elevado, maior que 2 para homens, maior que 3 para mulheres, ele pode sim ficar a longo prazo. Não é um objetivo primário da ablação por catéter você suspender o anticoagulante. O objetivo primário é controlar o ritmo, mas existem alguns trabalhos em andamento para ver se a gente consegue suspender o anticoagulante a longo prazo depois de uma ablação bem sucedida em que você registrou que não teve recorrências. Legal. Né? Tem o Ocean, depois de 1 ano sem recorrência, ele está estudando suspender depois de 1 ano um anticoagulante, mas é uma estratégia nova ainda, não vale a pena a gente entrar em detalhes no momento. Então o que precisa é, geralmente alta no dia seguinte ou no mesmo dia, fez endoscopia, tem omeprazol porque a gente deixa por uns 30 dias, é sempre rotina, o anticoagulante pelo menos 2 meses, o antiarrítmico pelo menos 2 a 3 meses, faz o Holter ali depois desse tempo, vê como é que o paciente ficou, e não tem uma rotina de fazer um acompanhamento, olha, tem que fazer Holter, rastreio ativo de fibrilação atrial de rotina, a intervenção já teve algum ganho, tá? Então você vai fazer uma estratégia guiada por sintomas. Hoje em dia a gente tem aqueles smartwatches que tem eletro ao vivo e eles ajudam bastante, porque o paciente eventualmente tem uma recorrência que ele documenta no smartwatch e a gente consegue registrar se é uma arritmia diferente. Tem uma incidência um pouco maior de arritmias atriais, sustentadas taquicardias atriais em ablações por catéter, em que a linha de isolamento não foi completa, ela pode ser pró-arrítmica, então é importante você tentar documentar a recorrência que o paciente teve, então o relógio ajuda bastante, tá? Mas de uma forma geral, não tem um arroz com feijão para você seguir em todo mundo no segmento pós. Você vai seguindo uma estratégia guiada por sintomas, assim como você faria num paciente que tem FA e você não fez uma intervenção. Depois que ele passa desse período pré-operatório, ele vira como qualquer outro paciente do pré.